Bom dia, muito bom dia, queridos ouvintes e amigos da Rádio Mundial. Estamos aqui mais uma sexta-feira, às 6 da manhã. Eu sou Ademir Serafim Júnior.
Eu sou João Paulo Miranda.
E nós somos o projeto Semente Abstrata, trazendo aqui para vocês, toda sexta-feira, o nosso formatinho de rádio. Se você não nos conhece, se é a primeira vez que você nos ouve, dá uma fuçadinha que temos bastante coisa nas nossas redes sociais. YouTube.
youtube.com/sementeabstrata.
Facebook.
facebook.com/sementeabstrata.
Instagram.
instagram@sementeabstrata.
Tem também agora, como novidade, o nosso site. Nosso site, eu não sei se ele já está 100%, mas até poucos instantes ele estava 99,9%. Acredito até que já está no ar. sementeabstrata.com.br. E qualquer outra coisa, manda um e-mail para sementeabstrata@gmail.com ou contato@sementeabstrata.com.br. Temos algumas centenas de textos, algumas centenas de vídeos. Tem muito material bacana. Inclusive, também até um outro, que como é novidade também, eu ainda não me acostumei a trazer aqui para vocês. Pesquisem no Spotify, Semente Abstrata, que vocês vão encontrar todos esses programas que nós fazemos aqui na rádio para vocês ouvirem em formato podcast. Certo, João? João, vamos lá, ó. Hoje nós precisamos dar continuidade em um trabalho que nós começamos há mais de um ano. Mais de um ano, né?
Tá mais de um ano já, com certeza.
Há pouco mais de 12 meses, nós começamos uma jornada por dentro dos chamados arcanos maiores do tarô. Então, fizemos uma contextualização inicial, explicamos um pouquinho do histórico, explicamos um pouquinho da importância desse ferramental e depois começamos a fazer uma imersão em cada um dos arcanos maiores, desde o arcano 1, o 2, o 3. Essa jornada já tem se esticado por algum bom tempo e agora chegamos no arcano 16, né? E acaba sendo muito oportuno, João, justamente nesse período, justamente nesse ano, estarmos nesse arcano 16 para a gente conversar sobre isso, né? E na
Extremamente.
última conversa sobre o arcano 15, deu para sacar muito, ainda mais para quem está dentro dessa época de pandemia. O arcano 16 tem um simbolismo enorme por trás. Ele é um arcano um tanto famigerado, né, João? Ele é um daqueles arcanos que tem uma fama delicada e, sinceramente, eu não sei se eu concordo. Eu não sei se eu realmente acho essa fama devida, tá? De qualquer modo, vamos bater um papo um pouquinho sobre isso e também não percam, você está ouvindo isso aqui na sexta-feira, nas nossas páginas
Ainda
já
estuda.
estamos divulgando o curso de tarô do Semente Abstrata. Dá uma olhadinha no Instagram, no Facebook, qualquer uma das ferramentas e junte-se a nós. Você está vivo aí?
Desculpa, cara. Tá, o arcano tá aqui, ó. Tá caindo, caiu tudo. A
João,
torrezinha que eu fiz aqui para segurar o celular caiu, mas
sua
já
torre caiu.
a torre caiu. É bem oportuno.
Para começar, João, uma visão geral. Conta um pouco para nós a sua visão, a sua leitura do Arcano 16.
Tá, eu tô com ele aqui. A primeira coisa, só aviso importante, né? Segundo semestre, o peregrino do Departamento do Sumaré, da Sociedade Brasileira de Eubiose, começa no dia 6 de agosto, quinta-feira, às 20 horas, tá bom, pessoal? Provavelmente vai ser online, tá? Mas fiquem atentos e entrem em contato lá no departamento, no 11-2667-0760 ou 11-2667-0744 e faça a sua inscrição, tá bom? Vamos lá, então. O famigerado Arcano 16.
Já vai direto.
Ah, olha, primeira coisa que nós temos que enfatizar novamente: tudo é polar, existe polaridade, né? Realmente, o Arcano 16, ele é um arcano temido, porque ele mostra. Eu vou descrever em poucas palavras, e aí eu tô com ele aqui do lado, eu vou colocar ele na imagem, tá bom? Ele mostra a casa. O Arcano 16 é chamado de ou a Torre ou a Casa de Deus, tá? É a mesma coisa. Também é chamado ocultamente como a rebeldia celeste, esse arcano, tá, o 16. Ele mostra uma torre, né, sendo fulminada por um raio de um sol, tá? E dele, da torre, caem duas figuras, tá? Duas figuras. Uma figura coroada, tá? E a outra não coroada. São dois, aparentemente, dois jovens, tá? O que é coroado, ele chega ao chão, mas mantendo a sua coroa. O outro está caído no chão, desacordado, e com um tijolo na cabeça. Um tijolo que está caindo justamente da torre. É, da torre também caem pequenas bolinhas, assim, que nós podemos fazer uma associação com os bens materiais, com riquezas e tudo, tá bom? É, ele tem, a grosso modo, em poucas palavras, né, o lado de sombra do Arcano 16 é realmente destruição, tá? É destruição. O lado de luz é reconstrução, tá? Eu vou colocar ele aqui para ficar mais fácil da gente tá dando para visualizar bem?
Aqui, ó. Tá, dá sim. Ah, e aí, até para ilustrar para o pessoal, nessa jornada que temos feito, nós utilizamos como referência o baralho de Oswald Wirth, tá? As pessoas têm o hábito de estabelecer a sua conexão com determinados tipos. Então, como referência para esse trabalho que nós desenvolvemos aqui, utilizamos esse baralho aqui do deck de Oswald Wirth, tá?
Que é um baralho, é um tarô muito bom, porque ele é um tarô que ele segue a tradição, e ele é o tarô, digamos assim, da família do tarô de Marsella, mais rico em simbolismos, em simbolismos químicos, cabalísticos, astrológicos. É realmente muito especial esse tarô de Oswald Wirth.
João, vamos lá. Eu confesso que eu estou me divertindo olhando você e a carta aqui. Nesse processo, é óbvio que a primeira referência direta que vem de olhar essa figura, de olhar um pouquinho, até o modo como você descreveu os elementos, é a mitológica queda das hierarquias, né? É o que seria a queda de uma... que a gente fala dentro da teosofia, é melhor até ilustrar. Uma queda de uma quinta hierarquia, uma queda de uma sexta hierarquia, queda de... sendo que uma delas teria caído de um modo inconsciente, né? Teria caído com apenas uma fração de sua consciência, enquanto a outra teria caído com, teoricamente também, a totalidade. Eu acho que essa é uma questão preliminar bem interessante para a gente entender esse processo. Você quer comentar um pouco sobre essa parte? Eu estou vendo aqui você tá, a sua imagem...
Eu quero, tá, se eu tiver...
Qualquer coisa, você desliga o Wi-Fi e fica só no sinal, no sinal do seu celular, que fica com uma... que fica um pouco melhor, tá? Qualquer coisa, você desliga o Wi-Fi e fica só no 3G do seu sinal, 3G, 4G,
não,
sei lá,
não, tá,
do seu, porque é mais consistente.
É, eu já deixei assim justamente até para evitar. É, mas acho que agora normalizou.
Normalizou, só tá bem escuro.
Que é estranho, né? Não sei por quê.
Mas bora lá que a gente tá com o tempo correndo pra rádio.
Não, bora lá. O que que você perguntou mesmo que deu uma sumida no som?
A lógica das hierarquias, John.
Ah, das hierarquias.
Da quinta hierarquia, da sexta hierarquia. Uma caiu com uma fração de sua consciência, outra em sua totalidade. E disso surge todo um processo que vai desencadear no, nos dias de hoje, né?
Sim. É, lógico, esse arcano, ele é um arcano extremamente rico em simbolismo e simbolismo envolvendo, né, tanto questões cosmogenéticas como questões antropogenéticas, logo, a evolução do próprio cosmo, assim como a evolução humana, tá? É, ele tem esse arcano, Ademir, ele tem reverberação, vamos dizer, em toda a história da obra, do decorrer das idades e dos ciclos, né? Ele tem uma origem, então, essa própria questão da rebelião, né? A rebelião celeste, chamada a rebelião de Lúcifer, ou queda das hierarquias na tradição hebraica cristã, né? Na oriental, chamada da guerra dos céus, né? A Taraka Maia, que significou, lógico, é um assunto muito profundo, nós já falamos em algumas ocasiões, tanto no Nucleon 37 como no Semente Abstrato, sobre esse fato. Mas, de qualquer... Lógico, nós não temos nem tempo para falar disso com maiores detalhes agora, mas, de qualquer forma, remete à queda dessas duas hierarquias, a quinta hierarquia, a hierarquia de Lúcifer, rebelada. Eles também têm essa faceta de revolta, de rebelião, né? Essa figura aqui que está com o tijolo na cabeça, né, que perde a esmeralda da própria fronte, é a representação da própria figura de Lúcifer, da quinta hierarquia, né? E em virtude dessa rebelião, em virtude dessa revolta, a sexta hierarquia teve que também se manifestar, teve que cair também na matéria, né? A sexta hierarquia, aí, no caso, é a hierarquia de Micael, a hierarquia micaelina, né? E aqui na lâmina, aqui no arcano, é o rei que cai coroado, né? É o rei que cai coroado, mantendo a sua dignidade hierárquica, mantendo a sua consciência. A quinta hierarquia, a hierarquia que é a luciférica, que caiu em total, né? Um terço na consciência dessa hierarquia luciférica caiu. Inconsciente, rebelado, e por essa razão da polaridade, acabou representando principalmente por vigor, né? Lembrando que você sempre enfatiza isso, né, Ademir? Que a evolução, ela necessariamente acontece através do contraste, do atrito, né? Então, esse
do atrito
tem esse significado muito grande da evolução que ocorre no atrito, tá? Então, esse fato cósmico da queda das hierarquias, né, da quinta e da sexta hierarquia, tá? Quinta e sexta de um total de sete, né? Lembrando que a evolução, ela é sempre sétupla, como eu falei, ela tem reflexo, ela tem reverberação em diversos fatos históricos e cíclicos que vêm, que aconteceram na terceira raça mãe lemuriana, aí já estamos falando de antropogênese, da quarta raça mãe Atlante, né? Fala a queda da Atlântida, a queda está aqui, tá? Passagens bíblicas, como por exemplo a Torre de Babel, está aqui, né? A crucificação de Joshua Ben Pandira, né, o Bodhisattva, o sacrifício do Gólgota, aqui, tá?
Deixa eu te complicar.
A própria Revolução Francesa está aqui também, né?
Mas peraí, eu preciso complicar um pouquinho a tua vida, cara. Porque imagina o seguinte... Nos dois cursos que a gente fez no passado, o 15, o 16 foi teu?
Não.
Você lembra?
Eu acho que foi.
Não, né?
Tiago, tá. Eu não me lembro.
Esse não. É um dos arcanos, talvez, de mais difícil sintetização, né? Porque a gente conversando sobre ele, é necessário uma contextualização com tantos conceitos complementares, né? As hierarquias, noções de cosmogênese, de antropogênese, de princípios herméticos, enfim. Cara, como você sintetizaria o mistério desse arcano? Talvez seja a maior fogueira que eu já te coloquei, porque eu não sei sequer se isso é possível.
Eu acho que sim. uma síntese.
É.
Uma mudança, uma grande mudança de ciclo, de estado de consciência, uma grande mudança de contexto histórico, uma grande mudança político, econômico, social, religiosa. Uma grande mudança relacionada à queda de uma estrutura física, de uma estrutura material. Eu diria a síntese básica do Arcano 16. Né? É o sacrifício, né? Da matéria. Né? E isso prenunciando um novo ciclo, né? Anunciando novos tempos, né? Por isso, para surgir algo novo, o antigo deve cair, né?
Precisa deve dar cair. Lugar,
precisa, né? Dar lugar. E lógico, nós, humanidade, né? Nós, a humanidade,
Ó, João, seu áudio e sua imagem aqui estão oscilando. Se você quiser, até o que tá, o áudio e a imagem estão cortados. Entra de novo, tá?
Rigor.
Eu me manda o um convite aqui. Eu acho que até fica mais fácil. E aí, até eu vou, enquanto você manda, o João manda o um convite aqui para voltar, eu vou comentando aqui com vocês, tá? Oi. Até porque a gente precisa dar sequência aqui pelo programa da rádio. Uma coisa bem importante que nós precisamos acrescentar nessa linha, e que isso ficou bastante evidente ao longo dos nossos estudos e ao longo até...
Tô.
Normal aí? Então tá. Então, uma coisa que ficou bem evidente nos Legal. Nossos estudos para preparar esse material, nas nossas conversas, e o João acho que ele pontuou agora, e eu realmente acho necessário enfatizar, essas quebras de paradigma, mas... associadas a aspectos materiais do processo.
E eu Sem não tô dúvida, falando... queda de estruturas, rompimento de estruturas. Opa!
E eu não estou falando o material que normalmente nós associamos a questões monetárias, né? Mas estamos falando de questões materializadas, de estruturas. Concorda, João?
Concordo perfeitamente. É isso aí.
Que ainda eu acrescento um ponto bem relevante. É o arcano do signo de Capricórnio, tá? É o arcano do signo de Capricórnio, então aí acredito que temos mais um ponto bem legal para a gente entender, que é justamente o carneiro que chega lá no topo da montanha, que com todas as dificuldades, depois de todo um processo, com toda a sua teimosia, mas com toda também a sua iniciativa, ele é aquele que galga e chega lá no topo da montanha. Dentro desse processo, é muito legal entendermos que de nada adianta chegarmos no topo da montanha sozinhos, né? Isso denota a nossa responsabilidade para chegarmos até lá, fazendo o nosso trabalho, ao mesmo tempo auxiliando os que estão. É a tônica desse contexto evolutivo. Mas eu gostei muito, João, porque esse era um que eu ainda não tinha chegado nessa noção de síntese que você falou, como a quebra de um paradigma. A quebra de um paradigma material.
Ruptura. Tá?
Eu acredito, né? Que a gente vai conseguir até...
É que a revolução...
Pode falar, Bruno, pode falar.
Não. Eu ia só comentar, né? Por exemplo, a Revolução Francesa, o fato marcante que marcou o início, né, a derrocada da Revolução Francesa foi o quê? A queda da Bastilha, de uma torre, né? A queda de um edifício, né? A era de Aquário agora, ela é marcada por uma queda significativa também, que ocorreu no ano de 2001, né? A queda do World Trade Center, né? Das Torres Gêmeas em Nova York. A queda do World Trade Center foi, como dizia o saudoso Ademar Ramos, foi um arcano vivo, né? Todos nós tivemos a oportunidade de assistir o Arcano 16 ao vivo, né? E é curioso porque agora nós estamos, são 19 anos, né, 19 ciclos desde 2001, né? Então você pode fazer aí uma relação direta, né, de 2001 até 2020, né? ao 19, aos 19 caminhos, né, relacionado ao a carta Lâmina Sol, o Arcano Sol, que nós vamos falar logo, logo, né? Neste ano regido pelo Sol, né? Neste ano de 2020 regido pelo Sol. E uma coisa muito, muito também, que acho interessante e oportuno nós deixarmos ganchos, né, para os próximos arcanos. Os três arcanos do tarô que mostram estrutura, mostram edições, são justamente o 16, o 18, que está muito forte no momento, e o 19. Né?
Sim. Sim.
O 16, o 18
e o 19. E olha, João, e inclusive eu acredito que é um pequeno spoiler, mas o melhor arcano para explicar um pouco a dinâmica dessas duas hierarquias que mostram, que são mostradas caindo no 50, no arcano 16, é justamente o arcano 18. É justamente o arcano 18, que uma das formas que foi colocado, se não me engano, pelo Sebastião Vieira Vidal, para explicar esse processo, é os conflitos estratégicos entre as duas forças hierárquicas. Então, isso já vai dar uma chave para a gente entender um pouquinho que essas noções que nos são passadas de bem e mal, de certo e errado...
De oposição estratégica, né?
Sim. Oposição estratégica como uma ferramenta para proporcionar esse atrito, mas um atrito intencionado. Não é um atrito desnecessário. Para aí sim se trabalhar o aspecto de desconstrução de uma torre e não de destruição cega e inconsciente. Tá? Tanto que, se nós reduzirmos o arcano 16, a gente chega no 7, tá? Que é o arcano do carro, e mostra bastante. A gente fez um programa já sobre esse arcano, quem quiser dar uma olhadinha, porque ele complementa muito bem tudo isso aqui que a gente está falando.
Sim, é o arcano do vitorioso, né? E do vitor é o carro e, ao mesmo tempo, é o vitorioso. E mostra a figura ali do próprio rei do mundo na sua face renovada, né? Nós estamos falando de renovação, né? E também existe uma relação muito, muito profunda, né? Trouxe, né, Ademir, essa relação arcano 18, que é a Lua, né, a Lua, o caos, pelo planeta a Lua, que nós já falamos, a sacerdotisa. E por que eu trago a própria... Primeiro, pela questão da polaridade, né, e porque o arcano 2, ele fala de... Ele mostra o interior de Betel, né, da casa de Deus. Né? É a letra Beit, né? E é a Betel, que aí nós fazemos até aquela relação com a estrela Betelgeuse, né, que está naquele processo está naquele processo da luz, do brilho, está sendo minado, está sendo diminuído, né? E a estrela Betelgeuse é a estrela que significa justamente a casa de Deus. Né?
E até se você se lembrar, nessa ideia da letra hebraica Beit, significa templo, e é justamente o local onde o verbo toma forma. Muito o próprio simbolismo da nossa boca, né? Até porque a boca é o símbolo desse arcano, e é justamente onde o verbo, né, ele, o idealizado, ele toma a forma, né? Nesse caso, uma forma do som, enfim.
Quanto dois é a boca, o 16 é a letra Ain, hebraica, que significa os olhos. Os olhos e a boca. Né?
Os olhos.
E aí a gente observa, ó, a letra aqui, ó, Ain. E a figura de Micael, caída aqui, tem a forma da própria letra hebraica Ain. Olha que legal. Né?
Puxa, é verdade. Olha só.
É direitinho.
Observe, pessoal, a figura da hierarquia da direita, tá, caindo, ela tem um formato muito semelhante ao da letra hebraica, que é esse símbolo no canto inferior esquerdo da tela. tá? Muito interessante.
Que são quem os dois olhos.
Rádio, dá uma olhada nisso também, pesquisa. A letra hebraica em comparação com a figura da hierarquia caindo com a coroa na cabeça. Meu rei, 25 minutos, por favor, suas considerações finais.
Gravado, hein? Não, eu quero só agradecer novamente e só dar uma dica também. Lógico que nós vamos abordar no curso de tarô, né? Mas é oportuno, quem tiver interesse, dá uma olhadinha no Apocalipse de São João, né? Principal passagem a partir do capítulo 15 em diante, e como nós estamos falando do Arcano 16, do Apocalipse 16, do capítulo...
João, eu acho que você caiu de novo, tá? Eu vou fazer então só um encerramento, a gente já se encontra aqui assim que você ajustar. Fica até, eu vou pesquisar e depois eu vou passar o nome para vocês. Eu já dei essa dica. Se eu não me engano, acho que é o livro Os Mistérios da Cabala. Eu não tenho certeza, mas que é um livro do Eliphas Levi e que eles mostram a perfeita correspondência entre cada arcano maior do tarô com o seu respectivo capítulo, né, o número do Apocalipse de São João, do Apocalipse da Bíblia. Tá? Então, capítulo 1 do Apocalipse, capítulo 2 em diante, correspondem perfeitamente com cada um dos respectivos arcanos maiores do tarô. Queridos, obrigado sempre por estar aí com vocês. Tá? O pessoal que está com a gente agora na live no Instagram, a gente vai conversar mais um pouquinho. E se vocês estão ouvindo pela rádio, dá uma olhada nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Spotify, YouTube. Tem muita coisa bacana para vocês. Um grande abraço.